em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A medida não consta do pacote de medidas da Estratégia Nacional Anticorrupção aprovada esta semana pelo Governo, mas o impacto da leitura da decisão instrutória do processo que tem José Sócrates como principal arguído e o facto de a Associação Sindical dos Juízes ter apresentado uma solução que aparentemente não belisca a Constituição levou os partidos a revisitar o tema do enriquecimento ilícito, que, recorde, se bateu duas vezes na trave do Tribunal Constitucional, em 2012 e 2005, porque as soluções legislativas apresentadas invertiam o ónus da prova, ou seja, não seria quem acusa, mas quem é acusado a ter de provar não ter cometido o crime, uma prova muito mais difícil e que põe em causa o princípio da presunção de inocência. O Presidente da República poderá ter dado também um empurrão ao dizer que já se esperou demais para punir o enriquecimento injustificado, defendendo que há vários caminhos possíveis para responder às objeções do Tribunal Constitucional. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos ficar a conhecer as várias soluções que estão em cima da mesa para penalizar quem tem um acréscimo patrimonial que não é compatível com os rendimentos que oferece pelas funções políticas ou públicas que desempenha. São nossos convidados o advogado Magalhães e Silva, que tem intervindo muito no espaço público sobre este tema e chegou a apresentar aos deputados uma solução legislativa que inspirou alguns dos projetos apresentados pelos partidos. E os deputados do PSD, Mónica Quintela, do PS, Isabel Oneto, António Filipe, do PCP, e José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Obrigada a todos pela vossa participação. Sejam bem-vindos. Antes de mais, dizer que atualmente os deputados e outros titulares de altos cargos públicos e políticos já estão obrigados a apresentar as suas declarações patrimoniais. Se não cumprirem, podem incorrer no crime de enriquecimento não declarado, aplicável no caso de omissões superiores a 50 salários mínimos mensais. O que poderemos ter de novo é a obrigação de justificar a proveniência do que, entretanto, os políticos e titulares de cargos públicos adquirirem enquanto estão em funções e que não seja compatível com o rendimento auferido pelas funções públicas que desempenham. Isabel Oneto, comece por si, porque o PS apresentou no final desta semana o seu projeto de lei. Quero, antes de mais, que explique qual é o elemento diferenciador do vosso projeto de lei, nomeadamente com o do Bloco de Esquerda, porque me parecem muito idênticos.
Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para aqui estar hoje. Eu creio que o essencial da nossa proposta é precisamente incluir na legislação a obrigação da indicação dos factos que originam o aumento dos rendimentos. Ou seja, até aqui, o titular de órgão político está obrigado a apresentar a declaração inicial, está obrigado a declarar se, entretanto, teve um incremento patrimonial superior a 50 salários mínimos e, no final, também, quando cessa o mandato e 3 anos depois. Mas não tem que justificar quais são os factos que originaram o aumento do rendimento. E eu creio que esta penalização, pelo facto de não se indicar qual é o facto que origina, é a diferença entre aquilo que as soluções que têm vindo a ser propostas para a problemática do enriquecimento injustificado e aquilo que se pretende, que é a transparência precisamente do património dos titulares de cargos políticos e de cargos públicos.
Mas que quando falam nos factos que deram origem a esse rendimento que não é compatível com o exercício de funções, que tipo de prova é que o vosso projeto de lei exige? Que tipo de comprovativo? Não basta dizer, referir a origem do dinheiro ou do...
Não, repara uma coisa, é sempre um facto jurídico, não é? Repara, se um titular de cargo político, um político, recebe uma herança, naturalmente que existe documentação que prova esse aumento patrimonial. Enfim, há sempre uma situação que permite identificar a origem desse aumento patrimonial. E é isso que é necessário justificar. Sendo certo que a não justificação implica que, em sede tributária, esse rendimento seja tributado a 80%. Portanto, há aqui sempre esse dever e o não cumprimento desse dever, ou seja, de não justificar, de não declarar qual é o facto que origina esse aumento, incorre-se numa pena que vai entre 1 a 5 anos. Portanto, é essa, digamos, essa clarificação que queremos fazer com esta iniciativa legislativa.
Mas que não é diferente daquilo que propõe o Bloco de Esquerda. Mais à frente já irei, julgo eu, mais à frente já irei falar com o deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, mas explico uma coisa, Isabel Oneto. Porque é que agora acham que é necessário que antes não achavam? Porque a proposta dos juízes, em que de resto se fundamentam, e consta
Certo.
até da exposição de motivos, quando foi apresentada, foi rejeitada pela Ministra da Justiça, que defendeu que a solução legislativa não era necessária porque o quadro legal que temos já é suficiente.
Bem, nós temos estado a tentar contribuir para um debate que tem vindo a arrastar-se há anos e que o Partido Socialista tem procurado desde sempre não só impulsionar como acompanhar. Eu devo referir que desde 97 tivemos a fazer um levantamento das iniciativas do Partido Socialista sobre esta matéria e desde 1997 que o Partido Socialista tem sucessivamente apresentado soluções e aprovado legislação no âmbito do
Não sobre o
combate à
enriquecimento
corrupção.
ilícito. Não
Como?
sobre o
Como?
enriquecimento. Não sobre o
Não sobre o
enriquecimento ilícito.
enriquecimento ilícito, sobre o regime penal da corrupção no comércio internacional no setor privado, sobre o conceito da criação de pessoas politicamente expostas, a obrigação das instituições
Certo,
financeiras,
Isabel, mas
enfim.
concentremos-nos nesta questão do
Certo,
enriquecimento
mas
ilícito.
repare, já em 2011, já depois de termos aprovado um pacote na Assembleia da República da Comissão de Acompanhamento do Fronte Político, liderada pelo deputado Vera Jardim, já depois desse pacote aprovado, o Partido Socialista apresentou um projeto de lei, precisamente a tentar que, sempre que houvesse indícios de aumento de património não declarado, que imediatamente se deveria acionar um mecanismo junto do Tribunal, através do Tribunal Tributário, no sentido de retenção dessa verba até esclarecimento, ou retenção desse património até o esclarecimento da proveniência lícita ou ilícita desse património. E isso foi rejeitado, portanto, foi rejeitado pelo PSD, pelo CDS, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda. E a proposta nem sequer, o projeto de lei, nem sequer passou da fase da generalidade e nem sequer chegou a baixar para discussão na especialidade. Portanto, esta matéria, relativamente à questão da origem do património, tem vindo a preocupar-nos e temos procurado acompanhar as propostas que, já na altura, e o doutor Magalhães e Silva participou ativamente também em 2010 e em outras ocasiões, na tentativa de formularmos propostas legislativas que dessem resposta ao problema. Obviamente que sempre nos opusemos às questões que naturalmente feriam a nossa Constituição. E isso para nós é uma questão de princípio em termos daquilo que devemos legislar, que é conforme à Constituição. E por isso nunca
Oh, mas ó
acompanhamos.
Isabel Oneto, a Associação
Sim.
Sindical dos Juízes descobriu a pólvora. Porque antes da apresentação desta proposta dos juízes, o
É um
PS.
contributo importante. Repare,
Ou foi
a
aqui o
proposta da
contexto que
Associação.
determinou a mudança? A leitura do debate instrutório do
Olha,
processo José
não
Sócrates.
traga um caso concreto à discussão, porque
Mas
isso
porquê?
não nos conduz a lado nenhum, até porque se existe hoje esse processo, é porque houve muita legislação legislação feita há muitos anos atrás que permitiu que crimes e que investigações sejam desenvolvidas. Não há aqui casos concretos, há, acima de
Oh,
tudo, a
Isabel, é com
preocupação.
base neles que as pessoas raciocinam e
Claro,
avaliam
não,
a legislação que temos.
é com base nisso que a opinião pública faz a valoração sobre o trabalho feito. Agora, o que nós não podemos é passar, olha, nós podemos analisar um caso concreto para estudar situações, mas como imagina, a lei é geral e abstrata e destina-se a todos os casos, e não apenas a um caso. Podemos aprender mais com um caso, com outro, mas não é neste caso em concreto que nos vai dizer foi este caso que despoletou esta questão.
Muito
Como
bem,
sabe.
fica dada a sua explicação. José Manuel Pureza, o Bloco de Esquerda dá também corpo à proposta apresentada pela Associação Sindical dos Juízes e que cria o crime de ocultação de património para punir políticos que ocultem rendimentos e não justifiquem o acréscimo de património. Alguma diferença significativa entre o vosso projeto e o do Partido Socialista, enfim, em relação ao qual o Bloco até possa vir a fazer fincapé numa eventual negociação com a bancada socialista?
Muito bem, eu queria naturalmente cumprimentar outras pessoas que participam neste debate e os ouvintes deste programa. E queria dizer o seguinte: primeiro ponto, este é um domínio que tem muitos anos de percurso, não é? E eu queria, justamente, em homenagem à justiça, queria destacar o papel que nesta matéria tiveram duas pessoas. Em primeiro lugar, o engenheiro João Cravinho, que justamente, enfim, teve a coragem de afrontar interesses estabelecidos e de propor um conjunto de propostas para combate à corrupção, entre as quais estava justamente uma proposta de abordagem criminal do enriquecimento não justificado. E a outra pessoa está aqui connosco, chama-se Magalhães e Silva, e é alguém que também, com o seu saber, com a sua experiência, enfim, com a noção que tem enfim, da técnica jurídica apurada que é necessária mobilizar para isto, também deu contributos extraordinariamente importantes. Portanto, isto é um caminho longo, em primeiro lugar, que tem rostos e que tem muitas vontades, vontades mais acentuadas e vontades menos acentuadas, e tudo isso faz parte do percurso e é inegável. Aqui chegados, damos-nos conta do seguinte: perdemos tempo demais no passado com propostas que manifestamente que era óbvio e evidente que não passariam no crivo do Tribunal Constitucional, no crivo do Tribunal Constitucional, precisamente por causa de uma lesão frontal, digamos, do princípio da presunção da inocência. E no entanto, o problema mantém-se. Quer dizer, o Tribunal Constitucional fez o que tinha que fazer e o problema mantém-se, não é? E, portanto, ao chegarmos aqui, olhamos para esta sugestão de abordagem, como aliás fizemos com outras abordagens, designadamente aquela que foi proposta pelo Dr. Magalhães e Silva, no seu tempo. Agora olhamos para esta proposta e entendemos que ela é uma proposta que, enfim, permite efetivamente casar duas coisas. Por um lado, determinação. Toda a determinação que é necessária no combate a formas de enriquecimento que ficam ocultas e, por outro lado, uma obediência aos postulados constitucionais nesta matéria. E, portanto, a solução que nos parece aqui estarem a ser, digamos, objeto de trabalho, para a qual nós contribuímos com a apresentação do nosso projeto de lei, é precisamente a de partir do princípio de que a abordagem é uma abordagem por não justificação e não por presunção de ilicitude. Portanto, isto significa que o que é detectável à luz do projeto de lei que agora apresentamos é todo o tipo de rendimento que, todo o tipo de incrementos patrimoniais, perdão, que não seja justificado. E seja lícito ou seja ilícito.
Claro,
Portanto,
claro.
entendamos. Que depois isso pode dar lugar a uma investigação por parte do Ministério Público que vá no sentido, que vá, digamos, em busca de indícios de ilicitude, pois muito bem, é um passo que fica também aberto com esta possibilidade. Mas do que tratamos agora é precisamente de não justificação. Esse é o nosso ponto. Pergunta-me a Marina se o nosso projeto é muito diferente do Partido Socialista. Bom, eu creio que isso devia ser colocado ao Partido Socialista, que apresentou posteriormente qual é a diferença que realmente faz o Partido Socialista a apresentar. Mas isso, enfim, só...
Eu perguntei a Isabel Onetti e não fiquei esclarecida, por isso insisti na pergunta consigo. Tem,
eu não creio que isso tenha grande relevo, porque o que importa, a meu ver, sem perder de vista o que foi a trajetória de cada força para chegar aqui, o que importa é justamente juntar, digamos, denominadores comuns.
Sim, há aqui um consenso, pronto, claramente.
Portanto, isso é que eu quero valorizar. Só uma nota para terminar. Na verdade, eu creio que há uma diferença importante do nosso projeto de lei, quer em relação ao do Partido Socialista, quer em relação ao da Associação Sindical de Juízes. E que é o facto de ambos manterem aquilo que é hoje previsão legal de tributação do enriquecimento não justificado, tributação 80%. Uhum. O nosso projeto inicial, apresentado em 2016, se não estou em erro, era justamente o de uma tributação a 100%. Por entendermos que, enfim, era essa, digamos, a penalização fiscal que deveria ter lugar. Esta proposta foi entendida como sendo confisco. Parece-nos, no entanto, que justamente em função daquilo que está em causa, que é enriquecimento não justificado, que faz todo o sentido que esse enriquecimento não justificado reverta totalmente a favor do Estado. Uhum. Portanto, não nos parece que seja um confisco não justificado. Pelo contrário, ele tem toda a justificação. E, portanto, essa é a nossa diferença. Mas esse, digamos, não é um ponto nevrálgico, digamos assim. É um ponto importante, mas não é um ponto nevrálgico. Uhum. O ponto nevrálgico é precisamente esta ideia de haver uma penalização da não justificação de incrementos patrimoniais que sejam, digamos, manifestos e, portanto, acima de um patamar, digamos, de 50 salários.
E quem fiscaliza, José Manuel Pureza? É a entidade da transparência que vai fiscalizar também?
A entidade da transparência, como
sabe,
à luz da Lei 52 de 2019, a entidade da transparência tem a competência e a obrigação de fiscalizar as obrigações declarativas, não é assim? Uhum. E, portanto, tem já na lei essa competência de detectar não declarações. Não, é? Não declarações, ou declarações, enfim, manifestamente erróneas, não é? Bom, com dolo ou sem dolo, a entidade da transparência tem esse poder. A justificação é, evidentemente, sendo uma obrigação adicional à obrigação declarativa, evidentemente que é também, em primeira linha, objeto de análise por parte da entidade da transparência, que tem, enfim, veremos agora como é que o processo legislativo vai decorrer, mas que, a meu ver, só pode ter como passo seguinte, evidentemente, uma comunicação que sempre terá que haver entre a entidade da transparência e o Ministério Público para que haja investigação criminal, no caso de, evidentemente, haver aqui indícios de ilicitude, que, como digo, não é a nossa questão, a questão é a da justificação, mas havendo esses indícios, evidentemente que, como em qualquer outra situação, deve haver comunicação para o Ministério Público.
Antes de ir ouvir o António Filipe, ainda lhe queria colocar uma última questão que tenho visto refletida em alguns artigos de opinião e que é a seguinte: ao acolherem o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, uma solução que foi desenhada por titulares de outro órgão de soberania, que é independente do poder político, os juízes, não se está a pôr em causa o princípio da separação de poderes?
Não creio, com toda a franqueza, não creio. Eu creio, em muitas ocasiões, em muitas outras matérias, e não apenas em matéria de discussão do orçamento de Estado e onde há interesses de natureza corporativa, digamos, em jogo, temos tido a ocasião de receber sugestões de impulso legislativo, mais articuladas ou menos articuladas, de atores de diversas áreas e também, necessariamente, dos tribunais. O que está aqui em causa, com toda a franqueza, enfim, eu, naturalmente, que parto sempre deste princípio. Nós não vamos discutir a proposta da Associação Nacional, da Associação Sindical dos Juízes. Nós vamos discutir propostas apresentadas por partidos políticos com assento parlamentar que têm, portanto, esse impulso. E, portanto, o que a meu ver é de valorizar é a possibilidade de a experiência, o acompanhamento dos casos, a noção do que a justiça pode e não pode fazer, esse contributo vindo de quem está, digamos assim, no terreno, com a profissão de juízes ou com a profissão de procuradores do Ministério Público, ou de advogados, ou enfim, de outras áreas de intervenção no setor judicial, eu creio que isso é bem-vindo e, portanto, são sugestões e depois os partidos políticos fazem aquilo que acham que devem fazer. E, portanto, não acho que haja nenhuma invasão da esfera legislativa pela esfera judicial. Não acho isso.
António Filipe, o PCP recupera o projeto que apresentou em 2015, que reforça também os deveres declaratórios dos titulares de cargos políticos e públicos, mas não só, estende esse dever a todas as pessoas que tenham rendimentos acima dos 400 salários mínimos mensais, contas redondas, mais 2.666 mil euros. Perante a autoridade tributária, é esta a vossa proposta?
Gostaria de dizer que nesta legislatura há um elemento novo, que é haver, de facto, condições para se avançar. Porque nem há uma maioria capaz de inviabilizar uma solução, nem há uma maioria que esteja apostada em adotar uma solução manifestamente inconstitucional. Ou seja, e havendo, de facto, uma maioria que, independentemente das diferenças das várias propostas, está disposta a fazer caminho, eu creio que é um elemento novo relativamente a situações anteriores. Nós desde 2007 que temos avançado com propostas neste sentido. É verdade que nós colaborámos na primeira solução, quando foi aprovado o primeiro texto que foi levado ao Tribunal Constitucional e foi declarado inconstitucional, nós colaborámos nesse texto, e o que é que entendemos é que depois da decisão do Tribunal Constitucional tinha que se ir por outro caminho. E aí houve uma audição na primeira comissão da Assembleia da República, onde o Dr. Magalhães e Silva, que está aqui a participar connosco neste programa, avançou com uma proposta concreta que fez publicamente perante a Comissão de Direitos, Dados e Garantias. E nós entendemos que, naquele quadro, e tendo em conta até quais eram as objeções de constitucionalidade que eram feitas nas propostas anteriores, que era um caminho. E, nesse sentido, até, enfim, não cometo nenhuma inconfidência, porque até está aqui o autor da proposta, se disser que conversámos dizendo que nós achávamos, nós PCP achávamos que a proposta fazia muito sentido e pedimos até autorização para nos inspirarmos nela, para avançarmos com a nossa própria proposta, e foi isso que fizemos. A proposta é essa que foi rejeitada há duas legislaturas atrás, quando o PSD e o CDS aprovaram aquela segunda versão, que essa foi declarada inconstitucional com grande estrondo, ou seja, essa bateu na barra com estrondo, porque toda a gente dizia que ela ia que era obviamente inconstitucional. Ora bem, nós, a proposta que nós fazemos, retomamos no essencial a que fizemos na última versão que apresentámos na Assembleia da República, quando esta questão foi discutida, e onde é que nós divergimos. Ou seja, nós neste processo legislativo, eu quero parecer que a nossa disposição é avançar até onde for possível.
Portanto, é possível o consenso com a proposta do PS também, e do Bloco?
Nós votámos favoravelmente a última proposta que foi aprovada, que foi proposta pelo PS, que é aquilo que está hoje em vigor, porque apesar de tudo era um avanço. E, portanto, tudo aquilo que constitui um avanço terá, obviamente, o nosso apoio. Agora, o que nós achamos é que circunscrever esta questão exclusivamente ao problema dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos é tomar a parte do todo. Não que isso não seja importante, é, sem dúvida que é importante. E até mais, e deve ter um regime agravado, sem dúvida.
Oh, António Filipe, mas explica uma coisa. Exato. Que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Se o que se, sim, pretende é cautelar que os titulares de cargos públicos não possam obter vantagens indevidas pelas funções que ocupam, porquê onerar o cidadão comum tem património de mais obrigações declarativas?
É que a onoração é exatamente a mesma. Ou seja, nós achamos que nós queremos uma sociedade decente. Ou seja, então caímos na seguinte situação. Há um titular de um cargo público que declara que teve um enriquecimento muito grande. E tem que justificar. E a justificação é que tem um amigo que tinha dinheiro a mais e que decidiu aliviar a carteira a favor dele. Muito bem, está justificado. Está justificado. E ninguém tem que perguntar ao amigo onde é que o foi buscar. É que vamos lá ver. No crime de corrupção, há um corrupto, alguém que se deixou corromper, foi corrompido, e há um corruptor. O corrompido ganha com isso, senão não se deixava corromper. Mas o corruptor ganha muito mais. Porque não corrompia ninguém se não tivesse a expectativa de com esse, fazer disso um investimento. Ou seja, ele corrompe para ganhar muito. Ora bem, nós, se colocarmos a questão exclusivamente do lado do corrompido, é evidente que ele deve ser punido, deve ser descoberto, mas estamos a tomar a parte pelo todo. Porque também importa saber, alguém que teve um acréscimo enorme de património, apesar de não ter nenhum cargo público, onde é que foi buscar esse património, não é? E por que carga d'água é que decidiu, enfim, doar graciosamente aquela fortuna a alguém que é um titular de cargo político.
Mas, então, António Filipe, o Tribunal Constitucional, nos acórdãos de 2011 e 2015, também considerou que não era constitucional impor um dever geral de declaração de bens aplicável a todos os cidadãos.
Mas os cidadãos não declaram o seu IRS todos os anos? Ou seja, os cidadãos não há um dever geral de cidadãos que não sei, tirando aquelas pessoas que, infelizmente, não ganham o suficiente para poder, para ter que apresentar o seu IRS.
São a maioria dos portugueses,
todos os
não é?
Todos os cidadãos, que, para além desses, fazem a sua declaração fiscal, com os seus rendimentos. O seu património também é conhecido das finanças, ou seja, se uma pessoa compra um imóvel, obviamente as finanças sabem isso. E, portanto, não há aqui nenhuma invasão da privacidade dos cidadãos. O que há é, de facto, colocar o dever de transparência na aquisição de rendimentos e património como um dever geral para que haja uma sociedade mais decente do que aquela em que nós estamos, se bem que nós não temos aquela ideia que isto de ver corruptos por todo lado. Ou seja, essa ideia de que isto é um país de corruptos é uma ideia que nós rejeitamos e não queremos entrar nisso.
Claro.
Agora, só com a introdução de um dever geral de transparência na aquisição de rendimentos e património é que é possível, de facto, nós termos uma sociedade à prova de bala desse ponto de vista, e por isso não nos quer parecer que a proposta que fazemos nessa matéria, que se possa considerar que estamos a pôr em causa a idoneidade de todos os cidadãos, porque senão também dizíamos que estávamos a pôr em causa a idoneidade de todos os políticos.
É uma proposta não, que vão manter,
ideia,
mas
e
não...
a ideia também não é essa.
É uma proposta que vão manter, mas não será impeditiva de um consenso à esquerda.
Eu não diria consenso, eu diria que tudo aquilo que for um avanço para nós é positivo e nós apoiaremos.
Magalhães e Silva, tem sido inúmeras vezes, já citado ao longo deste programa, como inspirador também das soluções que estão em cima da mesa, e eu pergunto-lhe o que é que pensa sobre elas, qual lhe parece a que melhor cumpre o objetivo do combate à corrupção, se vê algum risco de inconstitucionalidades em alguma delas, e se no essencial vão ao encontro da solução que apresentou na Assembleia da República. São muitas perguntas numa só, mas estou certa que encontrará aí o raciocínio certo para responder a todas.
Bom dia ou boa tarde a todos, conforme agora que nos estejam a ouvir. Não sei exatamente a que horas é que o programa vai para o ar. Aquilo que eu gostaria de salientar, desde logo, é que este processo foi inquinado a desafio por enorme crispação política. Com sentidos diversos, não foram crispações todas do mesmo sentido, mas enormes crispações políticas. Com argumentos, porventura, respeitáveis, o Partido Socialista entendeu sempre que esta questão se tratava por via fiscal. Foi esse o pensamento que percorreu a Comissão Eventual de 2010. Isso continuou nos anos subsequentes, no âmbito das várias comissões na Assembleia da República, e era efetivamente um entendimento continuado que, a certa altura, é potenciado pela normal e habitual contraposição Benfica-Sporting. PS-PSD. A partir do momento em que o PSD apresenta uma proposta de lei, porque é do governo, se a memória me não falha, uma proposta de lei de enriquecimento ilícito
estava... Da ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz.
Estava criado o caldo de cultura próprio para se entrar nas mútuas crispações e para nunca mais sair daqui, como efetivamente nunca mais saiu. Bom, eu quero, obviamente, sublinhar a enorme generosidade que representou por parte da ministra Paula Teixeira da Cruz a apresentação daquela proposta. Tenho pena é que, a partir do momento em que se tornou claro que aquela proposta continha manifestas inconstitucionalidades, pelo menos segundo aquilo que é a prática mais habitual do Tribunal Constitucional, não ter emendado a mão e ter teimosamente prosseguido no mesmo tipo de solução, com mera modificação da designação. Isto é, o projeto que é aprovado em 2015 já se chama de enriquecimento injustificado, há uma mudança de designação, mas isso, relativamente ao articulado que foi aprovado, era meramente cosmético, porque o articulado era rigorosamente
era
o mesmo,
semântica,
com, as mesmas, com as mesmas inconstitucionalidades. E por isso eu tive ocasião, numa das vezes que fui à Assembleia e em que isto estava em cima da mesa, e deixando o articulado de que se tem falado para procurar resolver as questões de constitucionalidade, de ter dito aos senhores deputados: olhem, vejam lá se modificam isto que está pendente, porque já bateu uma vez na trave do Palácio Raton. E com este projeto, nenhum dos senhores deputados e deputadas pode ter a menor dúvida de que vai bater também. E, portanto, ficarão efetivamente naquela posição da avó dos feios porcos e maus que dizia ao neto: andas à procura de emprego e a pedir à Virgem para não encontrares. Isto é, já sabem de certeza absoluta que isto não há a menor hipótese de passar no Tribunal Constitucional e insistem efetivamente nessa solução. Bom, nada se alterou e, portanto, ficámos efetivamente nisto. E vale a pena aqui relembrar, porque isso corresponde a uma justiça política relativa, que efetivamente o projeto apresentado pelo PCP em 17 de fevereiro de 2015, na exposição de motivos da Associação Sindical dos Magistrados dos Juízes Portugueses, há efetivamente uma incorreção quando se fala apenas em duas iniciativas legislativas. Não há duas iniciativas legislativas nesse domínio. Há também uma terceira, 17 de fevereiro de 2015, exatamente do PCP, e que pela primeira vez, não há nada de inédito nesta abordagem da Associação Sindical, não há nada de inédito, o PCP, em 2015, o projeto que apresenta é um projeto de enriquecimento injustificado e que se destina exatamente a criminalizar a omissão do dever de declaração e de acréscimo patrimonial. Isso não avançou e vale a pena nós tirarmos o celofane e a fita cor-de-rosa nestas coisas. É evidente que neste momento há um consenso focal ao processo de Sócrates, não tenho sobre isso a sombra de uma dúvida. Isto é, criou-se um ambiente tal à volta da corrupção, ponto número um, e de reação generalizada da opinião pública relativamente à questão da corrupção, que não há espaço para nenhuma formação política. Não há espaço para nenhuma formação política poder recusar este tipo de soluções. E reparem, não deixa, apesar de tudo, de ser interessante, que não haja qualquer referência na Estratégia Nacional de Anticorrupção a esta situação. Mas houve mesmo a proclamação de que o que havia na LOD era perfeitamente suficiente. E a partir do momento em que se cria na opinião pública este ambiente global, feliz culpa, à semelhança efetivamente da liturgia, feliz culpa que nos mereceu tão grande Salvador aqui, feliz culpa que nos mereceu efetivamente que haja finalmente a possibilidade de se ter uma regulamentação do enriquecimento injustificado. Claro que vale a pena dizer que o projeto de 2015 do PCP, agora repristinado, me levanta dúvidas relativamente ao caráter generalizado com que está formulado, porque há efetivamente, para não ir para outras formas de argumentação, há seguramente um enorme risco de que o Tribunal Constitucional possa considerar que está violado o princípio da proporcionalidade e que, portanto, aquela solução generalizada impõe um encargo excessivo quando se destina à generalidade dos cidadãos. Mas parece-me, essa é outra vertente, e não vejo que esteja neste momento em nenhuma das formulações, que não há nenhuma objeção sob o ponto de vista da proporcionalidade, que abrange a generalidade dos funcionários.
Uhum.
Isto é, no domínio da corrupção, que é exatamente aquilo que está por trás de toda esta regulamentação, é evidente que é tão importante o ministro, o diretor-geral, o que quer que seja que tenha importância nesta hierarquia, e os vários funcionários, sobretudo, todos nós sabemos disso, quando temos uma prática administrativa que se funda no seguinte: há consideração superior, um; há consideração superior, dois; há consideração superior, três; e depois há lá um concorde no fim. Mas tudo aquilo que tem o concorde no fim e vários intermediários a mandarem à consideração superior tem na base o trabalho de um funcionário. Esse é um ponto. Outro ponto que me parece no que está pendente criticável, porque vai trazer novas dificuldades e me parece absolutamente desnecessário, é a circunstância de se estar a prever que se tenha que provar a intenção de ocultar a riqueza. Isto é, parece-me absolutamente suficiente que a violação do dever de declaração, quer inicial, quer dos respectivos acréscimos, possa ser criminalizado. E, portanto, com, isto para juristas, mas também há juristas entre os ouvintes, com um merdolo genérico. Uhum. Tudo bem. Não fez, sabe muito bem porque é que não fez, e não fez intencionalmente, 99 em 100, se o, não fez se o fez intencionalmente, foi obviamente para ocultar, não foi para se divertir à custa de quem tenha que receber a declaração. E, portanto, parece-me que não há nenhuma necessidade em estar a introduzir aqui um dolo específico, isto é, que se tenha que fazer prova da específica intenção de ocultar a riqueza. Parece-me efetivamente suficiente que haja o dever de declaração e a justificação. E que essa é que é a grande diferença.
E essa questão surge tanto no projeto do PS como no projeto do Bloco.
E parece-me efetivamente que não se devia, não se devia insistir na questão de intenção de ocultar, porque efetivamente dificulta de um modo inútil, do meu ponto de vista, a criminalização desta situação, por um lado. Por outro, vale a pena efetivamente, agora que está criado este consenso global, que se encontre uma solução comum, um menor denominador comum, que permita finalmente, ao fim de 14 anos, finalmente haver a criminalização do enriquecimento justificado.
Uma última pergunta antes de ir ouvir a Mónica Quintela. Falou há pouco do processo de José Sócrates e é uma pergunta que naturalmente as pessoas fazem. Se tivéssemos já plasmada na lei esta obrigação de justificar de onde vem o dinheiro, o Ministério Público, à data da prática dos factos alegadamente praticados por José Sócrates, o Ministério Público não teria tido a dificuldade que teve em provar que o dinheiro de Carlos Santos Silva era afinal de José Sócrates e que era resultado de atos de corrupção?
Vamos lá ver. Depende do modo como estivesse redigida a disposição. Mas não estou em crer que, com as formulações existentes e as que eu conheço, que isso fosse o santo e senha para abranger essa situação. Podia abranger, mas não forçosamente.
Uhum.
Mas não forçosamente.
Portanto, esta não é, obviamente, a panaceia para todas as questões
de corrupção. Mas de todo em todo, Marina, de todo em todo, vamos lá ver. A enorme importância, eu sustentei sempre, isso sempre disse, que a criminalização do enriquecimento justificado não era o alfa e o ômega do combate à corrupção. O que era? Disso não tenho a sombra de uma dúvida. Era um fortíssimo sinal político de que se pretendia, efetivamente, combater a corrupção. Porque isto é, efetivamente, um elemento, mas, a montante e a jusante disso, o que está é: ponha-se dinheiro, SIC, ponha-se dinheiro em meios humanos, materiais, técnicos e por aí fora, num efetivo combate à corrupção. Porque caminhou-se alguma coisa desde 2008, 2009 até hoje, nos meios e no investimento nessa área, inequivocamente, e dizer o contrário, quer nos governos, no governo PSD, quer no governo PS, seria efetivamente injusto. Agora, é uma migalha relativamente àquilo que se torna necessário para alguma coisa que tem uma enorme sofisticação e que exige, efetivamente, meios significativos, que hoje, felizmente, até só o ponto de vista tecnológico, existem e em que medida. Portanto, já não há justificação nenhuma.
Não há desculpas.
Para que se não avance por aí.
Mónica Quintela, o PSD, que foi um dos partidos que mais se bateu pela aprovação do enriquecimento ilícito. A primeira iniciativa foi em 2007. O que é que tenciona fazer? Vai apresentar também um projeto de lei ou vai apoiar alguns dos que já foram apresentados, nomeadamente do Partido... É posterior, se calhar incorri aqui. Eu vi o número e eu própria me surpreendi com a data que tinha aqui, mas depois é capaz de ser um erro meu. Erro meu. Pronto, mas pelo menos duas vezes que tentou fazer aprovar este instituto. O que é que vai fazer? Tenciona apresentar o PSD um novo projeto de lei, apoiar os que já são conhecidos?
Bom dia, Marina, cumprimento a todos. O PSD em 2018 apresentou às demais forças políticas e designadamente também no âmbito da Presidência da República um documento intitulado Um Compromisso para a Justiça, onde compilava uma série de medidas que considerava que eram absolutamente fundamentais para fazer a desejada e necessária reforma para a justiça. O PSD entende que aquilo que é necessário fazer na justiça não se compadece com medidas ad hoc, com medidas avulso, que são até quase uma chupeta para a criminalidade, como esta do enriquecimento ilícito. E para responder também à questão que há bocado perguntou ao Dr. Magalhães e Silva, se já estivesse criminalizado desta forma, de qualquer das formas, quer seja nas primeiras versões que foram chumbadas no Tribunal Constitucional em 2012, quer posteriormente em 2015, se o engenheiro Sócrates e os seus afins se eram apanhados desta vez, não eram, não nos podemos esquecer que esta lei não ia ter nenhuma influência no processo Sócrates. E isto é muito importante para a discussão que está a ser feita na praça pública. Porque, repare, e sem falar num caso concreto, mas aquilo que se diz é que há um amigo que dá dinheiro, portanto, que empresta dinheiro. Esse dinheiro foi justificado e legalizado, chamemos-lhe assim, em Portugal, ao abrigo dos RERTs, dos regimes de perdão dos perdões fiscais. Portanto, estava mais que legalizado e que justificado.
Mas, por exemplo, o José Sócrates diz que o dinheiro... Que tem a resulta de heranças que recebeu. Nesse caso, a legislação como esta seria útil, porque ele teria que provar, de facto, aquele dinheiro foi de uma herança que recebeu de um avô, ou de um tio, ou de um primo.
Pois, mas isso com certeza que sim. Agora, repare, aquilo que é necessário fazer é uma reforma para a justiça. E nós não conseguimos dissociar o combate à corrupção do que se está a acontecer também nos tribunais administrativos e fiscais. Os grandes problemas da corrupção, como seja a contratação pública, os crimes de planeamento urbanístico, tudo isto estão mortos, jazem, defuntos, nos nossos tribunais administrativos e fiscais, que têm um atraso, muitas vezes, superior a 20 anos. Eu tenho processos em que, com despacho da senhora juiz, que diz que está a despachar processos, está há 20 anos atrás. Portanto, ou seja, não é possível, o próprio... Há aqui um laxismo por parte da legislação, designadamente no âmbito desta jurisdição, em que quase que convida o cidadão a resolver por outras formas, porque efetivamente os meios legais não lhes dão a solução que se impõe. Portanto, aquilo que é necessário fazer e que nós pretendemos fazer é que haja efetivamente um combate muito grande à morosidade.
Portanto, esta questão não está na agenda do PSD.
Está na agenda. E nesse compromisso que apresentámos, tínhamos muitas propostas de combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira que foram entregues e que foram vertidas, muitas delas, na estratégia de combate à corrupção que a senhora Ministra da Justiça apresentou. Muitas delas, como a compilação da legislação, o aperfeiçoamento, o educar para a cidadania, todos nós sabemos.
Sim, mas que toda a gente tem vindo a dizer, e eu já fiz de resto vários enumes da lei sobre estas questões, tem vindo a dizer que não é também esta estratégia a solução para as questões de corrupção.
Não.
Tem algumas medidas que podem ser úteis.
Muitas,
mas
tem
não é a solução.
Não. A estratégia é parca. As propostas que o PSD fez iam muitíssimo mais além, mas dessas propostas, designadamente também ao nível das morosidades no megaprocesso, dos megaprocessos, da separação e conexão processual, havia uma série de estratégias que são necessárias, portanto, medidas que é necessário serem implementadas para que efetivamente se faça a reforma da justiça. Repare, nós temos da legislação penal mais avançada do mundo, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos, por exemplo, ações de prevenção que a Polícia Judiciária pode fazer, em que tem acesso direto e sem filtro a dar... Eu vi agora nesta estratégia que foi hoje apresentada, ouvi a correr, que estavam a apresentar como se fosse uma novidade. Isto está plasmado na nossa lei desde 94, nas ações de prevenção, em que o Departamento do Núcleo de Combate à Fraude da Polícia Judiciária tem acesso direto e não filtrado às contas bancárias, a toda a base de dados do Banco de Portugal, podem fazer vigilância, só com levantamento do sigilo bancário, do sigilo fiscal, tudo isto acontece agora. Efetivamente, os instrumentos legais que já estão plasmados na lei permitem um combate eficaz. O que é necessário fazer? Aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos à lei. Isso indiscutivelmente, aperfeiçoamentos. Dotar os órgãos de Polícia Criminal e Ministério Público de meios capazes de combater a criminalidade, que é uma criminalidade sofisticada, mas também, além dos meios, por exemplo, eu vejo as perícias informáticas ou as perícias da cibercriminalidade.
Mas, Mónica, eu percebo tudo o que está a dizer e é muito importante, mas estamos a desviar-nos aqui da questão que estamos a discutir, que tem que ver com as obrigações declaratórias e o dever de fundamentação. O PSD concorda ou não, de resto, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção que era necessário, de uma vez por todas, legislar nesta matéria. Eu quero saber se o PSD é ou não sensível
a estes argumentos. O PSD é muito sensível a estes argumentos e o PSD está na linha da frente e irá apresentar as suas propostas sempre em consentaneidade com a conformidade constitucional. E neste momento, e sem estar aqui a fazer nenhuma apreciação de nenhuma das propostas que já foram apresentadas pelas restantes forças políticas, aquilo que nós vimos é que não consigo perceber como é que se vai compatibilizar a obrigatoriedade de justificação com o artigo 32 da Constituição da República Portuguesa, que é com as garantias do direito criminal. Como é que vamos compatibilizar a obrigação de justificar, que impõe a quebra do direito ao silêncio? Portanto, a violação do princípio da presunção de inocência no segmento do princípio da não autoincriminação, do indúbio pro réu, da violação do indúbio pro réu, passamos a ter um princípio indúbio contra o cidadão. É isto que passamos a ter, indúbio contra o cidadão. O princípio da inversão, a inversão do ónus da prova. E não nos podemos esquecer que, em termos...
Mas aqui nestas propostas há inversão do ónus da prova?
Das propostas que já foi dado a analisar, claramente, a partir do momento que eu tenho que justificar, tenho que falar. Tenho que ser eu a justificar. Ou seja, há uma alteração total ao princípio do acusatório, que é um princípio estruturante plasmado na nossa Constituição. Deixamos de ter um princípio do acusatório em que o Estado tem a obrigatoriedade de me acusar a mim, cidadã, e eu tenho o direito de me defender. E tenho o direito ao silêncio, tenho o direito a não me autoincriminar e tenho a presunção de inocência e em caso de dúvida, indúbio pro réu, favorece. Portanto, estes são os princípios de um direito constitucional, de um direito penal, garantístico e civilizacional. São conquistas que custaram muito que custaram a conquistar e que não as podemos desbaratar assim. Portanto, aquilo que nós queremos é, efetivamente, uma solução que possa aperfeiçoar a vastíssima legislação que existe, seja ela a Lei 52 de 2019, e é muito importante também que entre em vigor e que seja implementada a entidade para a transparência. Não percebo porque é que o Governo ainda não deu designadamente os meios para a criação da plataforma. A plataforma informática podia perfeitamente estar a funcionar e era fundamental, muito mais do que propriamente o espaço físico, pode ter mais ou menos dignidade em consentaneidade com o estatuto da entidade. Deviam já ter sido designadas as pessoas para que isso estivesse a funcionar. Portanto, ou seja, há uma série de legislação que é uma ampla e vastíssima legislação que deve ser aplicada. Ou seja, para nós, PSD, a questão da criminalização, chame-se ilícito, chame-se injustificado, chame-se ocultação da riqueza, é tudo mais do mesmo, é tudo uma questão de semântica. Ou seja, aquilo que é efetivamente necessário é que haja uma solução que não viole frontalmente, melhor, que não viole a nossa Constituição. E mais, esta questão da criminalização não vai resolver, não é a panaceia, como disse. Não se descobriu a pólvora de maneira nenhuma, senão, quer dizer, andávamos aqui todos ceguinhos este tempo todo. É um pionês, eu tenho dito isto nas vezes, no meio do buraco que está a justiça e que é necessário efetivamente haver uma reforma. Repare, a justiça, desde o 25 de abril.
Mas, portanto, esta é uma ideia que não terá esta é uma ideia que não terá o apoio do Partido Socialista.
Do Partido Socialista?
Não. Do partido do PSD, peço desculpa.
Não, tem. Não, o PSD vai apresentar. Repare, nós no dia 25 de abril íamos apresentar as nossas propostas de lei para uma reforma global da justiça. Quisemos alterar a data precisamente para não dar a ideia, para que não se fosse em cima de um caso concreto, como é o caso Sócrates, para não estar a legislar em cima do joelho, que é uma coisa que nos arrepia muito. Repare, legislar em cima do joelho, como aconteceu com outros processos para trás, o caso Apia, que depois aconteceu com a Lei 20 de 2013, trouxe soluções más para o nosso ordenamento jurídico. Portanto, aquilo que... Repare, o PS até aqui tinha uma determinada ideia em legislar em consentaneidade com a Constituição e... Porque, efetivamente, estes processos, este processo em concreto que tem disputado esta situação sai dali do seu seio e não tem autoridade moral para não acompanhar esta senda daquilo que está a acontecer. Portanto, aquilo que efetivamente é necessário é, com seriedade, alterar o sistema de justiça. O combate à corrupção é absolutamente fundamental e à criminalidade económico-financeira. Mas não, este diploma em concreto, esta alteração, não vai resolver nada.
Mas,
e podemos estar aqui a conversar, se isto for aprovado como está, podemos vir aqui a conversar daqui a uns anos e vai estar exatamente
não voltamos a conversar daqui a uns anos, voltaremos a conversar daqui a uns meses e também sobre este tema, porque hoje, de facto, eu não tenho tempo para fazer uma nova volta à mesa. Ficaram aqui algumas ideias para reflexão de quem nos costuma seguir e quem nos ouve. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Bom fim de semana, boa semana. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.